Ouça agora o podcast da entrevista com Nilwan Ribeiro, vice-prefeito de Cuiabá.
Olá, um abraço para você, internauta, que nos vê aqui no Bom da Notícia. Nós vamos conversar com o vice-prefeito Nilwan Ribeiro.
Vice-prefeito, que bom que você está aqui hoje conosco. Na semana passada, nós havíamos... havia um tema muito pontual, que seria a sua comemoração pelo retorno daí dos seus 10 servidores, aí da sua equipe, do seu gabinete. Hoje, nós voltamos a fazer o material, quando você disse que também sai como primeiro suplente, tudo bem, numa pré-candidatura do José Medeiros, né? Aí na suplência, que também você é do Podemos, e que não abrem mão de uma candidatura, de uma disputa à prefeitura, e aí com Abílio. Nós discutíamos antes, de novo, esse suposto favoritismo que Emanuel teria nas pesquisas, e que algumas pesquisas internas, ainda que não possam ser ditas, já que elas precisam estar no Tribunal Regional Eleitoral, mas que dizem, mas que já mostram, que esse favoritismo não é assim, tão favoritismo. Então, eu gostaria de começar, Nilwan. Você me disse, antes da live, que você é muito grato a Cuiabá, né? Que você é de uma família que, como o Antero adora falar, e Edivaldo, tem café no bule, né? E que é muito bacana. E que você gostaria muito de colaborar com o Abílio e também na posição de primeiro suplente, com um projeto voltado para a capital. Esse projeto também mira falar dos descaminhos, como você mesmo fala, da atual gestão do Emanuel Pinheiro?
Estamos caminhando para um processo eleitoral que se avizinha, né? Infelizmente, eu digo infelizmente, porque eu gostaria muito que tivesse dado certo tudo aquilo que a gente almejou lá atrás, mas infelizmente a gente não caminha mais, não irá caminhar com o prefeito, atual prefeito Emanuel Pinheiro nessas eleições. Né, o Podemos vem apresentar uma alternativa de poder, né, o Podemos vem apresentar uma alternativa de gestão baseado na verdade, né, baseado na verdade, baseado no corpo a corpo, é que a população vai ter agora o poder de julgar, né, vai ter o poder de passar limpo do que foram esses 4 anos. A verdade é que existem muitas perguntas sem respostas. Né, muitas perguntas. Infelizmente, a gestão ela foi forrada de denúncias, né? E agora o cuiabano e a cuiabana vai ter a oportunidade de passar isso a limpo. E a gente vai estar defendendo um projeto mais jovem, um projeto mais atual, né, um projeto que queira Cuiabá mais à frente. Né, e a gente tem acesso a pesquisas, a gente teve acesso a pesquisas, né, a gente vê, infelizmente, uma rejeição muito grande da gestão. Né, a gente já vê outros atores políticos aí despontando na dianteira, inclusive num confronto direto de segundo turno.
Eu gostaria, nós também conversávamos, Nilwan e Edivaldo, até para darmos respostas a algumas perguntas, Nilwan, que nos foram feitas, que você apontasse, literalmente, 3, pelo menos, descaminhos, sob a sua opinião, da administração Emanuel Pinheiro.
Eu acho que a administração pública moderna ela é focada com responsabilidade de gestão, né? E eu acho que houve nesse sentido aí um comprometimento das finanças públicas, um comprometimento da máquina, né? Eu vejo que foi gerido com uma certa irresponsabilidade a Prefeitura Municipal de Cuiabá, comprometendo inclusive o futuro gestor que venha a ocupar a cadeira do Palácio Alencastro. Várias situações que aconteceram nesse sentido ali dentro, né, fizeram com que a gente se distanciasse também dessa gestão. E a falta de diálogo, né, Marisa?
Tem aqui o Miguel Jorge, por exemplo, que diz o seguinte: Emanuel Pinheiro, independentemente de qualquer coisa, para mim, é o melhor prefeito de Cuiabá. É evidente que ninguém tem 100% de rejeição ou 100% de aceitação. Aqui a gente dá destaque ao internauta que nos prestigia vendo e opinando.
Eu vejo com naturalidade isso, porque é claro que ele tem os apoiadores dele, ele tem muita gente que ele colocou dentro da máquina e muita gente que vai aprovar a gestão dele. até porque está sendo beneficiado nesse sentido. E outras pessoas podem ter esse entendimento também. A democracia é isso, vai vencer a maioria, 50% mais um. Quem tiver 50% mais um ganha. E é isso que a gente vai botar na balança agora nas eleições, se existe 50% mais um de aprovados. As pesquisas que eu tenho visto têm 50% de rejeição. Né? Agora, como fazer mudar isso? Vamos ver na campanha. Quem vai ter mais competência de mostrar a sua realidade.
E
não vejo com problema nenhum o Miguel tá apoiando a gestão. Bom para ele. Né? Eu acho que Cuiabá merece mais. Eu acho que Cuiabá precisa de uma gestão mais moderna, mais responsável, mais competente. É o que eu penso. Eu não sou senhor da verdade, mas eu estou aqui para defender o que eu acredito.
Né? E é o que o povo quer. Evidente exatamente. Que é o que o povo quer, o que a população precisa.
O que a gente fica muito... O que a população questiona, não sou nem eu que questiono, eu sou apenas um interlocutor desse processo, um representante, é alguns processos que não andam, simplesmente eles ficam parados. E aí, como entrar numa eleição com várias interrogações dentro da cabeça? Isso é prejudicial até para o prefeito, Emanuel. É prejudicial. Antes não fosse melhor que esses processos tivessem andado e tivessem dado a resposta devida para a população? Talvez eles tivessem em melhor situação hoje.
Quais são? Só com essa interrogação, responda, por favor, Nilmar.
Quais são o quê, Edvaldo?
Não, esses processos que não andaram...
Existem,
né?
Da SEC 300, o aluguel fantasma, né? Existe a questão do paletó, que infelizmente é uma pergunta sem resposta, né? Existe essa questão aí da maquiagem das contas, que está sendo investigado. Então, existem algumas coisas que não estão andando, né? Que não estão andando.
Você chegou a me citar também na matéria a questão da Caramuru, da empresa Caramuru.
Também.
Que foi, inclusive, denunciada pelo Wilson Santos, quando ainda disputou as eleições lá atrás.
No debate de 2016.
No debate de 2016.
São questões que não poderiam ter ficado paradas, nem que, porventura, viessem para inocentar o prefeito. Porque, no mínimo, é um atentado contra a imagem do prefeito isso. E ninguém pode negar isso, não sou eu que estou falando. São questões que vieram a público. São questões de público, e isso prejudica a imagem do prefeito hoje. Ou alguém tem alguma dúvida disso? Infelizmente, houve um loteamento da prefeitura em busca de apoio, né, apoio político, apoio dos partidos políticos, apoio na Câmara Municipal. E sempre que isso acontece, não é um bom caminho. Sempre que isso acontece, descaminha a gestão, porque o seu foco não é mais a eficiência, não é mais a transparência, não é mais a moralidade. Então, infelizmente, isso atrapalhou um pouco. O episódio do paletó atrapalhou muito a gestão. Emanuel Pinheiro, infelizmente, atrapalhou, né? Porque ficou essa dúvida no ar. E o processo tinha que andar. O processo não andou. Eu não estou falando para culpar o Emanuel Pinheiro, para culpar ou para livrar, né? Porque e cadê o princípio da transparência, inclusive nas outras instituições que não a Prefeitura Municipal de Cuiabá? Porque em que pé está esse processo? Por que está parado? São perguntas que ninguém sabe responder. Eu tenho minha consciência tranquila, Edvaldo e Marisa, para falar sobre essas coisas, porque são coisas públicas, não são coisas que eu estou denunciando, são coisas que estão na mídia, faz tempo aí, e não existe uma resposta. Por mais que tenham pessoas dentro da gestão querendo me atingir, querendo denegrir a minha imagem, né, e desconstruí-la, eu sempre pautei o meu mandato de vice-prefeita. Sempre me mantive tranquilo, a favor de Cuiabá. A favor de Cuiabá, sempre fui a favor de Cuiabá. Né? Eu não devo. Eu entrei na chapa de vice-prefeito do Emanuel como um companheiro, como um parceiro, não como um empregado dele, não como um funcionário, não como um servidor. Né? Eu devo satisfação para a sociedade que nos elegeu. Né? Porque eu tenho certeza que dentro daquele processo político, a gente somou, a gente contribuiu, a gente trouxe credibilidade para a chapa, a gente rejuvenesceu essa chapa. Né? Não que eu tenha sido o fator determinante para a eleição do prefeito Emanuel Pinheiro. Mas eu entrei dentro de uma eleição querendo somar e querendo ter ferramentas disponíveis para que eu pudesse contribuir. Dentro de um primeiro momento, eu conversei com o prefeito. Prefeito, eu só quero participar das reuniões e participar das decisões. Eu quero poder opinar, eu quero ter voz. Agora, quando um prefeito, né, esse era o combinado, quando ele tira a sua voz, ele tira o seu poder de opinar, ou quando a gente opina por um caminho que talvez ele não concorde, mas aí ele começa a ver a gente como uma pessoa que não, como um inimigo, como um adversário. Eu não sou um inimigo, eu não sou um adversário. Entendeu? Eu estava ali para somar com Cuiabá, mas devido a meus pontos de vista divergentes e também em relação a esse loteamento de cargos, em essa politização da gestão, a gente foi deixado de lado, sem problema nenhum. Ele foi eleito prefeito e eu vice. Só que não é a gestão que eu quero para Cuiabá, por isso eu não participo mais dessa chapa, por isso eu não apoio mais o prefeito Emanuel Pinheiro, eu quero uma gestão moderna, comprometido com a eficiência, comprometido com a transparência, que realmente entregue serviços públicos de qualidade para a população. Pintar quadro é legal? É legal pintar quadro, mas a população precisa de muito mais do que isso. Muito mais do que isso. A população precisa de emprego, a população precisa de saúde, entendeu? A população precisa ter um horizonte maior à sua frente. Cuiabá não pode ser uma cidade que 30% da população dependa do serviço público para sobreviver. Não pode. Infelizmente, Cuiabá hoje, dentro do estado de Mato Grosso, é visto como uma cidade de servidor público.
Você acredita que a entrada em cena do Abílio, pré-candidato do Podemos, da sua sigla, ele vai ser capaz, está maduro o suficiente para fazer estas discussões, para construir um projeto eleitoral e de administração que inclua, inclusive, essas suas indagações, como transformar a capital, na verdade, num polo de desenvolvimento e também desplugar a administração desse cordão umbilical da Câmara de Vereadores?
Eu acho assim, Marisa, o Abílio é a aposta do Podemos. É o nome que a gente tem para botar para a sociedade, para que eles analisem, inclusive com as propostas que virão, né, no tempo devido, até porque não existe candidatura, existe pré-candidatura, as convenções Sim. vão até dia 16 de setembro, e a partir daí, cada um dos candidatos vão pôr a sua plataforma eleitoral, o que eles pretendem para Cuiabá. Né? O Abílio é a aposta do Podemos, e por ser a aposta do Podemos e por eu ser partidário, a gente vai trabalhar na candidatura do Podemos. Mas existe uma gama de candidatos, né, que vão poder apresentar suas propostas para a sociedade. A questão hoje é que, infelizmente, existe uma rejeição muito grande na atual gestão. Então, eu não acredito nos meios normais, vamos dizer assim, nos meios comuns, se não houver abuso de poder econômico, se não houver artifícios que levem a essa gestão, né? Eu acho muito difícil, numa condição normal, haver a reeleição do prefeito. Esse é o meu ponto de vista. Né? É claro que eu não sou senhor da razão, mas os números me levam a crer isso. Porque quando a gente pergunta numa pesquisa em quem você não votaria de jeito nenhum, é a rejeição. E 50% de rejeição, todo marqueteiro político sabe que é muito difícil de reverter.
Vamos colocar, Niuan, isso é histórico, numa eleição que vai ser curta, dentro de uma pandemia, com regras severas de biossegurança sanitárias, né? Com uma utilização, e aí também acredito no Antero, que você não desqualifica, não desconstrói um trabalho forte do programa eleitoral de rádio e TV, mas você vai ter aí uma democratização e uma utilização cada vez maior das redes sociais, onde eu acredito pessoalmente que serão feitos os grandes debates, mas também que sofrerão muito com notícias falsas, né? Quem quiser hoje muito fake news. E a desconstrução, mais do que fake news, mais do que apócrifos, você hoje tem a rede social, uma ferramenta muito perigosa, de que é pensar de um contexto, de uma narrativa, um texto, uma fala, fazer a edição e fazer a distorção. É isso que eu acredito. Você acha, assim, sob esse ponto de vista, que o tribunal, que a justiça eleitoral está preparada para essa eleição que já provou, que chegou num processo de excepcionalidade, de atipicidade, que é a pandemia, com grandes debates, migrando para a rede social, onde que é muito fácil ainda, à exceção se você tiver inteligência artificial, é muito fácil você distorcer discursos, fragilizar imagens, não é verdade?
Esse é o poder da máquina que todo mundo fala, né? Que você, o quanto foi gasto aí em comunicação nesses últimos tempos não está escrito no gibi, né? Pela gestão. Mas é isso que a gente vai ter que enfrentar. E assim, existe uma consolidação hoje com as mídias sociais. Não existe mais um monopólio da mídia, da comunicação. As pessoas têm acesso fácil às informações e ao que está acontecendo. Né? É como eu falo aqui, várias candidaturas vão ser postas à disposição do eleitorado para que ele julgue. Dificilmente essa eleição vai ser uma eleição de um turno. Né? Dificilmente, pela quantidade de candidatos, inclusive, que vão colocar seu nome à disposição. É uma eleição de dois turnos. E numa eleição de dois turnos, quem tem 50% da rejeição, é muito difícil de se reeleger. A gente está fazendo prognósticos, está falando de probabilidade. Né? E política é isso, né? Principalmente política eleitoral. Mas eu acho que assim, o desafio da gestão é mostrar que foi uma gestão eficiente, mostrar que realmente a capacidade de pagamento da prefeitura está saudável, dar essas respostas que a população quer saber, porque um debate político ele passa sim pela ética, ele passa por essas questões que um gestor tem que responder no tempo. Ele pode até se furtar a responder quando está ali fazendo a gestão, né, fazendo a administração pública. Agora, num debate eleitoral, essas questões vão surgir, né? Vão surgir. E eu espero, se forem dadas as respostas devidas, quem sabe, né? Mas a população vai cobrar essas respostas. Vai cobrar essas respostas.
É, a rede social, não sei se pela raiz ou por conviver e por sobreviver da comunicação, eu acho que o rádio e a televisão, o rádio e a televisão, serão fatores decisivos nessa eleição. E o Emmanuel não vai participar de debates. Pode ter certeza que ele não vai participar de debates. Vários candidatos que pontuam não vão a debate. Aqui aconteceu isso, fora daqui aconteceu isso, e deve acontecer, não estou dizendo, afirmando que o Emmanuel não vai.
É uma estratégia política que é usual, como você diz, usa o costume,
mas só
é uma
estratégia política. Só se ele estiver bem na frente, né, Lu?
Não... senão ele vai ser obrigado a debater, né? Exato. E o que a gente vê é que hoje está todo mundo embolado. As pesquisas que eu tenho acompanhado, está todo mundo embolado. Então você não pode se furtar um debate, que pode ser decisivo dentro de uma campanha, né?
Mas é que eu gostaria, aproveitar o Niuan, que está aí na condição de fazer uma discussão um pouco mais ampliada, vamos aí colocar a questão também de que essa vai ser uma... A atipicidade dessas eleições também inclui, Edivaldo, a questão da eleição suplementar, né? Com a vaga deixada pela ex-congressista Selma Arruda, nós temos aí uma suplementar com o presidente, com o deputado José Medeiros, disputando, né?
Sem dúvida.
E um homem apaixonado, que todo mundo sabe que Medeiros é um homem apaixonado com o presidente Jair Bolsonaro, e que pode não contar com o apoio dele, que eu acho que já foi dado a Coronel Tenente Rúbia, né? Você acredita que essa eleição suplementar, volto a te dizer, curta, com debates dentro das redes, trabalhada com inteligência artificial, todos os candidatos que estão aí, mesmo aqueles do agronegócio, vão ter condições iguais? Você acha que o Medeiros, por exemplo, vai poder chegar no Senado?
Condições iguais é quase uma utopia, né, Marisa? A gente falar que existem condições iguais, né? Porque condições iguais, a isonomia, ela pressupõe desigualdade entre os desiguais, né? E cada um tem uma peculiaridade. Mas o que eu digo para você? As mídias sociais, apesar de eu achar que a comunicação convencional ela não perdeu seu espaço, mas as mídias sociais elas vieram democratizar o processo político, né? Elas vieram democratizar o seu debate com a população, que hoje a gente não depende mais só de rádio e TV, que muitas vezes viviam em monopólio, na mão de poucas pessoas, né? Por exemplo, vocês estão fazendo uma live, bom da notícia, vocês estão usando a internet, é uma mídia social, é uma mídia que chega na população e chega forte. Vocês sabem a quantidade da audiência que vocês têm hoje dentro de Cuiabá, né? E isso aí democratiza o processo eleitoral. Então, de uma certa forma, ele traz mais igualdade, não que seja um processo totalmente igual. E, por exemplo, tanto o Abílio quanto o Medeiros, eles têm plataformas digitais muito fortes, muito fortes. O Medeiros, eu acho que ele é o parlamentar hoje de maior alcance nas mídias sociais, né? E também o Abílio, ele tem muito alcance na mídia social, né? Eu tive uma surpresa com, inclusive, um amigo meu, Ulisses Moraes, que foi eleito com plataforma de mídia social, né? Uma campanha de baixíssimo custo, né? E que muita gente da política tradicional não apostava na vitória deles. Então, a política está mudando, sim, né? Chegamos num ponto em que quem não tiver acesso à mídia tradicional vai conseguir enfrentar de igual para igual uma pessoa que tem esse acesso? Não sei, vamos medir, mas eu acho que cada eleição que passa, essa igualdade ela vai sendo melhorada, ela vai sendo alcançada, e é um fator novo também, até pelo fato da pandemia. Não, eu acho que é isso, eu fico feliz de dar esse esclarecimento para a sociedade, essa decisão que saiu a semana passada, para a gente, querendo ou não, lavou a nossa alma, porque a gente sabe, não é, infelizmente, eu estou como vice-prefeito, mas assim, com pessoas ao meu redor todo o tempo querendo destruir nossa reputação, né, querendo plantar...
Desconstruir a imagem, né?
Desconstruir, exatamente, falsas notícias, atingindo, inclusive, nossa equipe, e não nos deixando trabalhar. Então, apesar de... foi uma vitória importante para a gente, Marisa, sabe? Para recuperar a verdade dos fatos. E eu acho que agora está vindo um embate eleitoral, as pessoas não vão ter mais para onde fugir, vão ter que mostrar a cara. Eu vou estar do lado de outro projeto que eu escolhi para esse ano, que é o lado do Podemos, estou dentro do Podemos, o projeto do Abílio, pré-candidato, Medeiros, pré-candidato ao Senado. E a população tem que estar madura para julgar quem é melhor para Cuiabá. A população tem que entender de que quando há uma gestão eficiente, serviços públicos são de mais qualidade.
Vice-prefeito Niuan, muito obrigado.
Niuan, muito obrigada por estar conosco mais uma vez.
E que Deus nos abençoe a todos e abençoe vocês também. Tá? Continue fazendo esse trabalho lindo que vocês estão fazendo aí por Cuiabá. Tá bom?
E que nos oriente e nos ilumine. Quando eu falo que nos oriente e nos ilumine, também ao eleitor e à eleitora aqui de Cuiabá, de Vaza Grande do Brasil. Escolha o melhor. Escolha o melhor. Obrigado, internauta. Até o nosso próximo encontro.